Olá a todos, eu sou Claudinei Santos, editor do portal TI Insight. Hoje, nessa edição do podcast TI Insight Talk, nós estamos com o Roberto Ricossa. Roberto Ricossa, ele é vice-presidente da F5 para a América Latina. E também estamos com o Ilmar Becker, Country Manager da F5 do Brasil. Roberto, Ilmar, muito obrigado pela sua participação no podcast do TI Insight Talk.
Muito obrigado para você e para toda a sua audiência. Um prazer estar com todos aqui. E como falou, sou o Roberto Ricossa, vice-presidente para a América Latina da F5.
Bom dia a todos, bom dia Claudinei, a toda a audiência aí. Obrigado pelo tempo e oportunidade aqui. Eu já estou há quase 7 anos junto ao F5 aqui no Brasil, responsável por todo o time de vendas aqui no país. Uma jornada bem interessante aí durante esses anos aí.
Perfeito. Ricossa, a F5 ela é uma pioneira na segurança de aplicações, né? Ela mudou muito nesses últimos 5 anos. Você pode falar o que era a empresa no passado, o que ela é hoje?
Sin duda. F5 es una empresa que inició en los 90. F5 empieza curiosamente como una empresa que en ese momento estaba enfocada, empezó como dos personas que estaban haciendo gaming. Y ellos lo que querían hacer era tener una solución que hiciera la respuesta de la comunicación mucho más rápida para poder ganar en la competencia. Ellos desarrollaron una solución que en ese momento evolucionó después a lo que todos conocemos como los balanceadores. F5 comenzó el mercado de balanceadores y hoy tiene a más de 50 o 60% de participación de mercado. A nivel mundial, a nivel de Latinoamérica y también a nivel de Brasil. F5 comienza con desenvolvimiento de los balanceadores, mas después empieza a trocar mucho hacia el mundo de seguridad, agregando soluciones de seguridad de aplicativos, WAFI, Web Application Firewall. Y después empezamos los últimos 5 años, hemos expandido nuestro portafolio mucho hacia precisamente enfocado mucho en seguridad de aplicativos. Y para eso hemos adquirido muchas empresas recientemente. Dimos conta que precisávamos estar mais perto da gente que desenvolver os aplicativos, toda a área do DevOps. E para isso decidimos adquirir uma empresa que era a líder em desenvolvimento e despliegue de aplicativos chamada Nginx. Nginx é a empresa que tem mais despliegues de aplicativos web a nível mundial, incluso mais que empresas conhecidas como Apache, que tienen reconocimiento por ese segmento, mas Nginx es la empresa que tiene más despliegues a nivel web, a nivel mundial. Después decidimos, viendo todas esas soluciones focadas en que mientras más aplicativos hay más credenciales, y más credenciales generan más posibles fraudes. Entonces decidimos adquirir a una empresa llamada Shape Security. Shape Security es una empresa que básicamente hace todo el desarrollo de soluciones con inteligencia artificial, machine learning, para detectar si el tráfico que está entrando en aplicativo es un tráfico de bots o de personas, y de si son bots o bots malos. Y después, con eso, poder generar y detener aun cuando las credenciales pueden ser las correctas, detener o fraudes potenciales de la empresa. Entonces, vemos la evolución de la F5, de una empresa enfocada en hacer que el tráfico sea más rápido con balanceadores, protecciones de aplicativos, protecciones de APIs con las soluciones de Nginx, después que protección de credenciales y después a último adquisición, muchas empresas falaban que tenían que hacer despliegues en diferentes áreas, en el data center, en la nube, nube pública, nube privada, y tienen un problema de administración, de configuración, de cómo administrar todo eso. Y para eso adquirimos una última empresa llamada Volterra. Volterra es una empresa que es ahora parte de NF5 y hace parte de todo nuestro portafolio llamado ahora Distributed Cloud. que faz, entre muitas coisas, a possibilidade de ter uma consola que permite ao usuário administrar, por exemplo, regressando a exemplo de aplicativos web, de Web Application Firewall, gerar configuração que vai ser configurada desde uma consola para que possa utilizá-la em seu data center ou na nuvem, nuvem pública, nuvem privada. Essa é a evolução que hemos tido em F5, que permite oferecer aos clientes toda a experiência desde criar um aplicativo com a área de desenvolvimento até a implementação do aplicativo, passando por toda essa experiência, gerando muita uma experiência ao cliente para que a transação do aplicativo seja muito mais rápida e muito mais segura também.
Em que medida você acha que essa evolução ela está ligada às mudanças atuais, né, e os desafios aí da economia global? Qual a sua visão sobre essa evolução?
Eu acho que o mundo está trocando, está mudando muito a ter a aplicativo como o centro de um negócio. Aplicativo, sem dúvida, é o centro de um negócio. E o vemos onde tradicionalmente um banco, por exemplo. Originalmente, um banco podia ter uma sucursal, uma loja física, mas também algo de transações online. Hoje estamos vendo que o mundo mudou, a transformação digital é uma realidade e hoje se o aplicativo é lento, não funciona bem ou a transação não é segura, o negócio vai a estar sendo afetado diretamente. E uma coisa muito importante é que tradicionalmente o pessoal responsável de segurança ante os acionistas ou a pessoa de finanças, tradicionalmente era a pessoa de sistemas. Mas agora hemos visto muito que a pessoa que tem que falar com os inversionistas é o CEO. E o CEO tem que falar de se um problema de segurança está afetando a seu negócio. Assim que hoje hemos visto uma mudança muito importante hacia que aplicativo é o centro do negócio e o aplicativo tem que estar seguro, aplicativo tem que ter uma boa resposta para o usuário para ter mais negócio.
Em que setores da economia, a inteligência da F5 está mais presente, né? Quais as soluções que você considera mais aderente em quais setores?
Eu acho que com esta transformação digital, hemos visto muito que muitas empresas han tenido que ajustar seus negócios e muito focado nossas soluções, com muito foco em soluções de financeiro, soluções focadas também ao retail, algumas soluções do governo também, porque o governo digital está mudando muito hacia ter interações digitais entre os cidadãos e também a provedores de serviço que, afinal de contas, são quienes estão proveendo toda esta infraestrutura para poder fazer isto uma realidade. Assim que é financeiro, retail, governo e service provider.
Provedores de serviço. E na sua visão, né, qual que é o diferencial da F5, né, e as suas ofertas de produtos, né? Onde você acredita que a F5 se destaca no mercado?
Uma grande diferença da F5 é nossa visão de, como falei, de punta a punta. Não somos uma empresa que somente vai focar em segurança de uma porção de Web Application Firewall, por exemplo, sino que nós estamos focados na experiência do cliente de punta a punta, desde a criação do aplicativo até a implementação do aplicativo. A criação de um aplicativo que tenha a segurança, que tenha a confiabilidade, passando por a proteção de APIs, proteção de aplicativo, proteção de credenciais, proteção de tudo o entorno em diferentes sectores, a proteção também em contenedores como Kubernetes. Tudo isso é algo que nós não tem um solo concorrente que seja o mesmo que F5. F5 tem múltiples concorrentes em diferentes áreas e o grande benefício para os clientes é que nós temos a visão de punta a punta para poder ajudar-lhes em os despliegues de seus aplicativos.
Perfeito. Eu gostaria de fazer uma pergunta agora para o Becker, né? Becker, a F5 acaba de divulgar um estudo sobre fraudes no varejo, né? Onde se deixa claro que, se por um lado muitas empresas de varejo já usam tecnologia para se defender de fraudes digitais, mas em vários casos são tecnologias antigas, né? Que bloqueiam acessos legítimos de consumidores legítimos, né? Ou seja, na intenção de bloquear as fraudes, o varejista acaba bloqueando clientes verdadeiros, né? E, obviamente, trazendo como consequência perdas financeiras, perdas de negócio, né? Para você, isso é uma surpresa, né? Por que razão você acha que isso está acontecendo?
É uma questão do avanço também dos hackers nesse sentido, não? Uma grande, eles estão se desenvolvendo, tornando os ataques cada vez mais avançados, e da mesma maneira a indústria de segurança precisa se desenvolver e também apresentar soluções mais avançadas, soluções novas. Uma pessoa, um usuário, por exemplo, que usa um site para adquirir, por exemplo, aqui uma passagem aérea, uma passagem de ônibus, qualquer coisa, e ele percebe que o cartão de crédito dele foi fraudado depois dessa atuação, ele não vai voltar naquele site, ele não vai voltar a usar ele. Se eu estou num site de compras qualquer, buscando talvez um compasso, eu estou buscando um produto para comprar especificamente, estou fazendo aquela busca pelo nome e pela marca do produto. Ele passa de 5, 10, 15 segundos para me dar o resultado, o cara já muda, vai para outro site, vai buscar outra alternativa. E se o processo de compra, na hora que eu escolhi o produto, ele também se torna muito complexo, fica exigindo múltiplos fatores de validação, a experiência do usuário faz com que ele acabe indo buscar alternativas. Existem dados concretos dessa pesquisa que nós divulgamos, né, que mais 74% dos clientes conseguem efetuar a compra em média na primeira vez. O restante desses clientes ficam sofrendo com dificuldade para poder comprovar o seu login e senha, entrar, efetivar a compra. Desses 26%, 13% desistem, vão embora, vão para outra oportunidade. Ou seja, são negócios que as empresas perdem ao fazer isso. Então, a importância das soluções de segurança para o varejo, nesse caso, ela tem que garantir com que a pessoa que está acessando aquela aplicação, aquele site do varejista, seja ela mesma. E a gente faz isso com base em inteligência artificial e machine learning, validando, por exemplo, o login e senha do Becker no site X é válido, beleza, é ele mesmo. Mas o Becker normalmente usa 4 segundos para digitar a senha dele naquele site. De repente, ele usou menos de 1 segundo. Putz, será que é o Becker mesmo ou é um robô se passando pelo Becker? O Becker normalmente movimenta a mão dele, o cursor naquele site, da esquerda para a direita, indo para o campo do login da senha. Aqui o robô fez uma linha reta. O Becker usa um dispositivo Android para fazer esse login. De repente, é o Becker em uma outra localidade que ele nunca apareceu, com um dispositivo iOS. Então, com base em vários parâmetros, né, que são avaliados e mantidos nessa inteligência artificial, essa ferramenta consegue detectar se é o Becker pessoa mesmo ou se é alguém se passando pelo Becker, um robô ou inclusive um humano com intenção de fraude aqui. Tá? E aí essa ferramenta pode, validando esses parâmetros, ela pode tomar as duas ações, bloquear e alertar uma fraude ou não. Cara, é o Becker, é o login e senha dele, o comportamento dele é o mesmo dispositivo de localidade e horários que ele sempre acessa. Então facilita o acesso para ele, libera, validei que é o Becker, então deixa a experiência dele ser mais fácil. E essa é uma forma que nós temos de ajudar os varejistas nas plataformas deles.
Então você acredita, né, que uma detecção eficaz de fraude e a facilidade de uso de uma aplicação é um falso dilema, né?
É a grande dificuldade do mercado hoje, né? Uma das grandes causas dessas fraudes é o próprio ser humano, a questão de reutilizar as credenciais, né? Quem não conhece ninguém na família, conhecidos, amigos ou nós mesmos aí? Existem dados que mais de 70% da população reutilizam credencial e senha. Então, essas ferramentas também validam essa questão. Talvez eu usei minha credencial, login e senha em um site de um restaurante, ou para acessar uma rede Wi-Fi em um aeroporto ou em uma loja, e aquilo foi hackeado, e o hacker usa um robô, por exemplo, para ficar validando esse credencial de senha em diversos bancos, em diversos varejos, em diferentes companhias aéreas. Uma vez que ele validou esse login e senha nesses diferentes sites, ele vai vender isso na Dark Web para alguém que é especializado em ir para o próximo nível de ataque, que é dentro daquele banco, dentro daquele varejista, dentro daquela companhia aérea. Nós temos exemplos aí de pessoas que se especializam no processo, por exemplo, do varejista. Ele faz uma compra, ele simula uma compra falsa no site do varejista, você recebe, como usuário válido, recebe lá um alerta, você acabou de fazer uma compra de R$ 1.900 no site XPTO. Aí você olha, cara, não fui eu. E aí, de repente, o próprio atacante já faz contato contigo, ó, detectamos aqui uma possibilidade de fraude, e se a pessoa não tá antenada, não está ligada nisso, ele acaba confirmando outros dados, como cartão de crédito, dados pessoais, para uma pessoa cometendo a fraude. Então, nesse sentido, é muito importante hoje que essas soluções de proteção para esse tipo de fraude nos varejistas, ela vá além do credencial e senha, né? Porque o processo de só ficar mudando credencial e senha já não é mais suficiente.
Então, essa ferramenta ela pode ser uma solução para evitar tanto prejuízos causados pelas gangues digitais, né? Ou como também para ajudar o consumidor do varejo, que, né, que às vezes, por excesso de controle de segurança, desistem de suas compras. E isso, obviamente, também significa prejuízo para o consumidor, não só um problema de segurança, né?
Exatamente, exatamente. Nessa pesquisa que nós divulgamos, nós temos dados concretos onde a gente conseguiu em clientes reverter até 6% daqueles clientes que eles estavam perdendo, indo embora, reverter 6% deles que eles retornam, né? Ou seja, conseguimos diminuir esse índice de pessoas que abortavam o acesso ao site pela complexidade, pela questão de ficar revalidando senha e tudo mais, quando a gente facilita a vida desse cliente no dia a dia, na ferramenta, na plataforma do varejista, ele vai ficar lá, né? ele vai voltar, vai ficar lá. Então, nessa pesquisa tem esses dados, são bem interessantes aí, os valores que se comentam no material.
Essa pesquisa também, ela diz que o uso de recursos de inteligência artificial e machine learning permite que a empresa do varejo comece a analisar a camada 8 dos processos de empresas desse segmento de varejo, né? O que é a camada 8, Becker?
Esse é um termo que começa a se utilizar no mercado. A gente conhece, né, da área de tecnologia aí, nós que temos um tempinho nessa área, né, Claudinei? A gente se fala muito da camada OSI, de camada 1 até a camada 7, né? Ou seja, você sai da camada física até a camada de aplicação. O que seria a camada 8? É o próprio usuário. É a pessoa que está por trás da aplicação, né? Então, é onde a gente identifica que existem a questão de mais um elo fraco na corrente, né? Eu posso estar com toda a tecnologia implementada de segurança na minha infraestrutura, na minha solução, na minha aplicação, mas se o usuário estiver mal intencionado, não estiver treinado, capacitado, a gente pode ter um outro ponto de falha aí, né? Então, às vezes, quando a gente olha para uma estrutura de um banco, de um varejista, de uma empresa que tem a sua aplicação publicada aí, se o funcionário está mal intencionado, ele pode abrir uma porta para fraude, a gente tem que tomar cuidado. E essa questão da inteligência artificial ajuda muito a monitorar isso. É o que eu disse, a inteligência artificial detecta se o tráfego é robotizado ou se ele é humano. E uma vez que detectou é humano, é alguém mal intencionado ou é a pessoa mesmo. E ela consegue fazer isso por dados comportamentais do usuário.
Becker, eu entendi, né, que o coração da luta da F5 contra fraudes digitais no varejo, né, o core da F5 e outras verticais de mercado, é a plataforma que se chama F5 Distributed Cloud, né? Você pode descrever as funcionalidades dessa plataforma? Quais são as ofertas dela para o mercado?
O que é que virou? O Roberto comentou que durante os últimos anos, nós passamos por uma mudança significativa na companhia, né, de uma tradicional fornecedor de, digamos assim, de hardware, né, com software embarcado, para uma empresa hoje de software e de segurança. Nós somos hoje uma empresa com mais de 1 bilhão de faturamento anual em soluções de segurança. E entregamos isso por meio de um dos meios de entrega disso, é essa plataforma que disponibiliza múltiplos serviços de segurança voltados à aplicação. Ou eu posso entregar a questão de proteção das APIs. As APIs são a comunicação que rola no background entre as aplicações, né? Ali tem muitos pontos que podem ocorrer falhas de segurança, então a gente pode proteger essa comunicação entre as APIs, a gente pode proteger diretamente a aplicação, que é o que o Roberto comentou, como o WAF. Nós temos solução de proteção contra ataques de volumetria, o chamado DDoS. Nós temos essa questão de monitoração de tráfego robotizado, né, detectar o que é tráfego robotizado ou humano. E nessa questão, não só detectar falha, mas a gente pode gerar muita economia também para um varejista ou um banco que consegue, a partir daí, botar um freio. Cara, eu não preciso desse tráfego todo robotizado acessando a minha infraestrutura. Então, eu consigo brecar isso, eu economizo em capacidade de infraestrutura. É, a questão de fraude eletrônica também, credential staff, então são várias soluções que nós temos hoje nessa plataforma, e vamos além, soluções de CDN também. Então, hoje você imagina uma plataforma com um único dashboard. A grande dificuldade hoje dos clientes é gerenciar, capacitar os times, mantê-los atualizados, manutenção, gerenciamento de vários vendors, várias soluções. É um grande desafio para os varejistas, para os bancos. Ah, eu vou implementar a minha aplicação em uma nuvem pública. A nuvem pública A, B ou C. Cada uma delas requer um detalhe, uma forma, um especialista para configurar a segurança nessa nuvem. Então, eu vou ter que ter dentro da minha equipe um cara que é especializado em fazer a segurança do meu data center, um cara que é especializado em implementar segurança na nuvem pública A, na pública B e C. A gente consegue fazer isso de maneira transparente via um dashboard. O termo que a gente usa internamente, inclusive, é transformar essa dificuldade em uma solução ridiculamente fácil. Basicamente, arrastar de mouse, eu consigo fazer o deployment de segurança em todos esses ambientes de maneira unificada, assim, mais simples.
Para terminar, né, nesse momento que a gente vive de aumento de fraudes e ataques cibernéticos, né, com a experiência de vocês, quais as recomendações que vocês fariam para os CISOs, né, para o Chief Security Officer, os diretores de segurança das empresas, como é que eles teriam que se enfrentar esses desafios? Quais são as recomendações que vocês poderiam pontuar para a nossa audiência?
Roberto, eu diria... Eu diria um ponto, eu já deixo o Roberto complementar, mas um ponto que a gente percebe hoje no dia a dia é com que eles escutem, estejam abertos a escutar, porque muitas vezes uma pessoa nessa posição acabou de defender um orçamento gigante, um projeto, implementou toda uma solução de segurança, e não existe hoje no mundo nenhum vendor de segurança que consiga fechar todas as portas de Ásia. Não existe nenhum vendor que consiga te atender com soluções de antivírus, soluções de proteção para o ambiente de dados, solução para aplicação. Existem inúmeros vendors de soluções de segurança no mercado. F5 promove isso muito forte, que os vendors deveriam trocar informação e se unirem contra a comunidade de atacantes, porque eles sim se comunicam e acabam se estruturando para isso. Então, escute, porque talvez você investiu numa solução que você acredita que está fechando uma porta, mas outras portas se abrem. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, muita coisa está acontecendo.
Roberto, como é que você poderia recomendar algumas iniciativas para os security officers?
Eu acho que, ademais da recomendação do Becker de ter um aliado tecnológico com o qual pueda falar, entender e compreender que não é somente uma solução, mas sino um mundo de diferentes soluções que você tem que ter, a aliança com fornecedores que tenham esse conhecimento é muito, muito importante. Mas eu acho que também tão importante é... Becker falava de camada 8. es entrenamiento y conocimiento de la persona. Todo CISO tiene que entender, y toda persona tiene que entender que la seguridad es responsabilidad de todos. Seguridad no es solamente responsabilidad de CISO o de área de seguridad. Todos en todas las empresas son responsables de la seguridad de los datos. Los datos es la parte más importante de los aplicativos y los aplicativos es lo más importante de la empresa. Y todos somos responsables de la seguridad de los datos. Todos. Así que una cosa muy importante es que los CISOs tienen que tener un programa de enablement, de capacitación, de awareness, para que todo el personal tenga conocimiento de la importancia de la seguridad. Porque la seguridad, o más bien, la falta de seguridad no perdona.
Perfecto. Bom, eu quero agradecer aqui a participação do Roberto de Costa, que é o vice-presidente da F5 para a Latina América, e o Mark Beck, que é o Country Manager da F5 para o Brasil. Muito obrigado pela sua participação no podcast The Inside Talk, e espero revê-los aí nos nossos próximos episódios. Muito obrigado, pessoal.
Obrigado, Claudinei. Até logo.
Muito obrigado para todos.